Boa noite aos colegas. Boa noite a todos que fazem esse curso, um curso avançado sobre transversalidades. Hoje temos uma aula bonita que nós trabalharemos música, fotografia, pintura, teatro, de certa forma, e teatro, sim. Dança não. Literatura. Muitas coisas hoje. Vamos então diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton fará a sua tão esperada resenha. Por favor, professor, boa noite.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 2 de setembro. O tema foi Momentos. O estudo das transversalidades nos leva de encontro a eventos em fragmentos e nos propicia um aprofundamento existencial no sentido de entendermos, por exemplo, a raridade dos momentos que vivemos. Momentos como uma caminhada em uma enseada ao pôr do sol, com paz, com calma, sentindo a brisa, observando gaivotas e transversalidades, como uma escuna que surge ao longe. Muitos que compreendem elementos dessa natureza também valorizam seus momentos de forma especial. A existência de muitas coisas nesse mundo em geral, não depende da nossa vontade. As calçadas, por exemplo, por onde passamos, as construções que avistamos, um riacho que desce a montanha. Porém, há uma série de outros elementos que dependem de nós, como, por exemplo, olhar e interagir com as flores de um bosque existente no caminho por onde passamos. Colocar fone de ouvidos enquanto caminhamos. Para ouvir uma bela música também depende de nós. E muitas vezes são essas coisas que contribuem para a singularidade de um momento e o torna mais agradável. Da mesma forma que podemos modificar o nosso momento presente, podemos também nos deslocar para momentos do passado e promover alterações lá. Muitas vezes, o que podemos modificar no passado é bem maior que as coisas que conseguimos modificar no presente. Em nossas visitas ao passado, podemos reunir vários momentos em uma compilação. Podemos mesclá-los, trazê-los para o presente, ir além deles, dissolvê-los, transformá-los em poesia, levar vida a esses momentos. Revivê-los, e nessas movimentações, alguns poderão se soltar de seus contextos, transformando-se em transversalidades, e poderão ser redescobertos, reinventados, etc. Situações, podem ser apagadas, outras podem ser construídas, algo que exige muita responsabilidade. Eu imagino que a maioria dos colegas nessa sala, quando escrevem seus textos ou fazem seus desenhos, quando sonham ou planejam algo, fazem muito disso. Juntam vários fragmentos de momentos, fazem amálgamas e o resultado se torna uma nova construção, em um novo momento e uma nova vivência. Mas e em nosso cotidiano, em nossas interseções? Como vivenciamos os momentos? Somos capazes de pedir perdão, por exemplo, quando o momento pede por isso? Cuidamos do que fazemos? Nossas respostas, nossas palavras? Colocamos elementos como entendimento, sabedoria e afeto em nossos momentos quando há espaço para isso? E quando percebemos que a oportunidade passou? Que não fizemos o que gostaríamos. Usamos essa percepção no próximo momento, em um pedido de desculpas, uma reparação quando possível. Não é porque um momento foi ruim que o próximo também precisa ser. Existem muitas coisas que podemos fazer e muitas vezes depende de nós o que fará a diferença no momento seguinte. Ok, professor?
Muito obrigado, Clailton, por mais uma linda resenha. No início do século passado, um músico, carioca ele, um jovem músico, né? Só um pouquinho que entrou uma janelinha aqui, pronto, já tirei do computador. Um jovem músico muito criativo, inovador, ele rumou para os Estados Unidos e lá ele apresenta a nossa música. Mas ele apresenta a música lá com muitas inovações. É um verdadeiro esteta do violão, ele mistura o nosso samba, sonoridade do nosso samba com o improviso do jazz, faz isso com uma maestria muito grande. Ele é um dos precursores da bossa nova também. O próprio Elvis Presley via a gravar uma música dele. A única música de um brasileiro que o Elvis gravou é dele. Autor de Manhãs de Carnaval. Ele lançou muitos discos lá nos Estados Unidos. Alguns inéditos aqui no Brasil, nós não chegamos a conhecer. Mas hoje vamos prestar. Ele fez a trilha sonora de um filme que ganhou tudo que é prêmio lá, Oscar, Palma de Ouro também. Me escapou o nome agora. Mas assim, é fácil depois descobrir. É o Luiz Bonfá. O Luiz Bonfá, nós vamos ver agora uma gravação muito antiga dele. E depois uma parceria dele também com a violonista e cantora, a Caterina, né? Italiana, os dois juntos cantando, ela cantando em português, vejo, sotaque carregado. Muito linda essa apresentação dos dois. Vamos então, eles gravaram, né, juntos em 63, fizeram uma gravação. Alguns não conhecem esse que é um dos nossos mais importantes autores da música brasileira contemporânea, Luiz Bonfá. Apareceu agora no início dos anos 2000. Vamos então, com quase 80 anos, vamos conhecer um pouco da música dele.
Impression of a Brazilian percussion instrument. We have in Brazil a very small instrument.
Só um pouquinho. Não estou seguro que eu consiga. Ah, sim. De novo.
We call tambourines and the sounds like this. And tam-tams. And cuicas. I'd like to do batucada. tuas mãos.
Poxa, não veio um dia em que virá.
As contas do meu.
Luiz Bonfá, vocês encontram muito material sobre ele, sobre esse querido compositor, autor brasileiro, mais um que contribuiu muito para divulgar nossa música pelo mundo, nossa linda música pelo mundo. Vamos agora então abrir aqui a imagem. Durante os últimos 250, 300 anos, uma das características que boa parte da humanidade adotou com relação aos espaços transformou a dimensão que vai de um objeto referencial até outro em geralmente ausência ou distância. Não que não pudesse ser usado de outras formas, mas basicamente ampla margem. Isso se tornou evidente. Havia propósitos para isso, propósitos industriais, propósitos de serviços, propósitos funcionais e inclusive em outras áreas também, educacionais, políticas. Isso serviu muito para conformar a geografia que nós temos hoje, para conformar inclusive relações pessoais que temos hoje em dia. Isso, há muitos estudos a respeito disso. Muitos estudos que vão desde de como um automóvel vai se portar numa autopista até pessoas dentro de um elevador. Mas a perspectiva que adota esse estudo segue uma pauta viciada, historicamente viciada. E hoje vamos tentar sair um pouco do usual. E pesquisar alguns elementos que são marginais apenas como pauta de estudo, não nas nossas vivências, como vocês imediatamente poderão constatar. Muitas pessoas no consultório, sem saber, utilizam esta pauta antiga, já presa a uma armadilha conceitual, para se referir aos espaçamentos. Então, alguém que se afasta, uma pessoa que amam e que se afasta a uma sensação de distância, de ausência, de saudade. Isso muitas vezes tem a ver exatamente com o que estamos falando. Mas para isso, para aprofundarmos esses elementos, vamos primeiro caracterizar o fenômeno. Eu vou recorrer a um fotógrafo. Esse fotógrafo, ele é londrino, um jovem, não tem 40 anos ainda, que é o Alan Scholler. O Alan Scholler é um fotógrafo que se especializou em fotografias em branco e preto, em espaços urbanos. Ele começou a fotografar com um pouco mais de 25 anos. E rapidamente os trabalhos dele chamaram atenção. Ele é um grande pesquisador, entre outras coisas, de espaços. Espaços entre pessoas. Lacunas. O espaço que parece não ter nada e que é profundamente vivo. O espaço que de distância tem muito pouco, que às vezes é aquilo que mais aproxima, enquanto os objetos é que afastam. Vamos ver isso de maneira concreta, pragmática, conforme um modo de ser no, nos nossos dias, para podermos fazer então os
You
aprofundamentos.
can't predict what's going to happen on the streets. It can be a whole host of different things that draws my eye. It can be a really striking person walks out of nowhere, or a pigeon or a flock of birds suddenly flying overhead. You can predict certain elements, but you can never be 100% sure. And the best you can do really is to preempt and almost fantasize or imagine what could happen in the space in front of you. And the closer that that happens in reality, the more exciting it is. That's kind of what we all chase, I think. Those moments that kind of sum up our vision and how we see the world. I'm Alan Schaller, and I'm a photographer. Cities are incredible places. It's like a conveyor belt of interesting subject matter and superb environments to photograph in. But they're hugely overwhelming. There's so much going on. I started, I just thought, how am I going to make anything out of this? I find it helps me to limit myself, whether it's using a single focal length or selecting a single location, to cut down the randomness that you can feel in the chaos of a big city. What separates photographers, I think, is the thought that goes into the pictures. Music and photography are both storytelling art forms. I think my background in music helped me understand the importance in narrative in photography.
Vamos então a uma primeira aproximação. O espaço pode ser curvo, o espaço pode ser inclinado. Como o espaço pode ser curvo e inclinado? Quando olhamos, como o fotógrafo nos mostrou, com sua câmera, apontando para cima, uma escadaria, embaixo o metrô, em cima a superfície com suas calçadas e seus automóveis. O espaço, então, é inclinado. E o que há no espaço? Nada. Há muitas coisas. O espaço tem alguém que sorri, mas que não chegou ainda, mas que, como eu espero, já anima meu coração e já é um ser existente, ainda que eu não veja, vai passar pelo espaço. O espaço nesse momento se enche de vida, muito mais vida do que lá onde a pessoa está, ainda caminhando às pressas para o encontro. O espaço é partilhado. Por vezes há muitas pessoas em desencontros, cada uma seguindo para um lado, um sentido, de uma forma, num ritmo, com suas vivências. E, no entanto, nesse desencontro inteiro, é o grande encontro da vida que se faz nos espaços, que agora são múltiplos. Há muitas conformações. Não existisse esses espaços e seria todo um monobloco. Seria uma pedra rochosa, parada, cristalizada. No entanto, esses espaços nos permitem o movimento. Esses espaços nos permitem revisão, arrumação, ser. Não sou eu ainda dentro do espaço, e já sou, porque estou me dirigindo para lá. Muitas coisas que comigo não tenho e não consigo, o espaço me dá oportunidade. Porque ao me movimentar para lá, enquanto me arrumo para as coisas, posso ali em seguida ser um outro. E às vezes esse outro já me fala tão alto, que já nem eu que estou aqui sou eu mesmo. Já sou aquele que se anuncia. Vejam as possibilidades do espaço. Espaço cheio de vida, espaço cheio de possibilidades. Ora, mas esse espaço não se apresenta, pelo menos não segundo nós desenhamos a nossa sociedade, com suas métricas, com sua estabilidade, com suas previsibilidades, como temos e como construímos a sociedade. Sim, e muitas vezes é assim. O que faz do espaço um elemento de transversalidades, o que faz do espaço um elemento de muitas possibilidades que vão além do nosso cotidiano. Vamos ver um pouco mais do Alan Scholler, este fotógrafo londrino, e suas observações sobre isso. Observem como ele é sutil, como ele é agudo, como ele é poeta e filósofo em suas considerações em torno do espaço.
Is the storytelling part that goes into my work that makes it my own. The expression and emotion have always been really important to me in the pictures. And my pictures over time have become less about being able to see the person's actual expression and more about seeing them in the context of the environment they're in, using an actual space to convey a mood rather than just a face. I guess it's a more metaphorical way of looking at a city or a scene. I still think it conveys just as much emotion. For me, capturing an image that can't be reproduced is kind of the essence of street photography. You can't go back and shoot it again. And to have grabbed that shot at the right time, it's hugely satisfying. Of course, not getting the shot you want happens all the time. Just because you've identified a scene and you've put yourself in the right place, you still might miss it. Sometimes you're just not in the right headspace. Some days you just don't get anything. That's okay. The real love of it is immersing yourself in what you're doing and it taking you away from whatever problems you have. It's just a time to put that aside and focus on the moment. You know, it's about being present. One of the most exciting things about street photography is waking up every day and not knowing what you're going to come back with.
Então nós podemos ir mais adiante. O espaço é aquele sorriso da moça que passou dentro do vagão do metrô. Eu olho agora para onde ela já não está mais. Ela está lá adiante, já passou. Ali onde ela estava agora é um espaço vazio, aguardando o próximo vagão que vem lá atrás, em alguns minutos. E, no entanto, eu tenho o rosto dela ali. Tenho dentro de mim, mas é para lá que eu olho, para o vazio do espaço cheio da imagem dela e de outras que eu componho. Então, com a minha máquina fotográfica, digo para alguém: eu tenho o espaço. E as pessoas olham ao redor: e onde está? Está aqui dentro da minha máquina, acabei de fazer a foto. Então, querem ver o que você fotografou do espaço. E o fotógrafo pode dizer: eu não posso mostrar, porque uma parte só do espaço está na minha máquina, a outra está dentro de mim e a outra está lá fora. Uma composição de espaços? Ao que alguém dirá: mas isso é muito difícil, não temos como trabalhar com essas coisas. Não parecem nem palpáveis e nem. Como numa sociedade como nossa trabalhamos com isso? E nós trabalhamos muito com isso. Esses espaços são tão operantes em nossas vidas, são tão atuantes, que provavelmente não conseguimos viver minutos sem lidar com eles. Só que eles foram catalogados, foram colocados em estantes, foram etiquetados, e agora se comportam assim, muitas vezes, para muitos. Então, quando alguém olha, esperando um vagão, no metrô, como vimos nas fotos que o fotógrafo Scholler fez, tudo que vê é nada. O espaço está morto para essa pessoa. No entanto, aquele que sabe vivificar todos esses espaços, compor o elemento da materialidade conforme a nossa sociedade propôs, com isso que ali se faz inúmeros amálgamas, se distribui de muitas formas, considerem a riqueza que essa pessoa alcança, o universo que se desdobra diante dela, a riqueza que se faz. Vamos voltar ao ano de 1958. Lá, Milor Fernandes, que naquela época escrevia para uma revista chamada O Cruzeiro, o Milor Fernandes, naquela época, ele, nos 1958. Lembrem que um ano antes, os russos haviam lançado o Sputnik. Foi para Para o espaço. E o Milor, já estudando coisas que viriam, considerando problemas que viriam, ele sabia que esse avanço da humanidade não era simplesmente colocar um artefato que ia circular a Terra e em breve levaria seres humanos e outros elementos de laboratório, etc., e alcançaríamos 10 anos depois, um pouco mais, a Lua. Milor já antevia algumas questões. E que filosoficamente ele vai trabalhar com uma pequena história. Essa história do Milor nos coloca diante deste problema, o problema do espaço. O ser humano não estava simplesmente pulando mais alto, indo mais rápido ou mais longe. Não era isso que estava acontecendo apenas. Quando ele sai de um espaço urbano, todo desenhado, propriedades, cerquinhas, países, povos, tudo muito bem alinhavado, quando ele sai disso para se lançar naquilo que ele considerava nada, o espaço, agora ele terá a oportunidade de conversar com algumas destas coisas que acabamos de dizer, mas também com outras mais profundas, como veremos agora. Milor então conta a história de um navegador. É uma história muito carregada de tintas, ao estilo do Milor, não é? Ele era encarregado da navegação de bordo da aeronave estratosférica. Olhava as estrelas pelo mirante de vidro no fundo da nave e mantinha o aparelho em sua rota estrita, da qual não podia se afastar nem um grau, na verdade, nem 0,012 da rota que a técnica da navegação espacial determinara. Ou seja, vai para o espaço, mas ainda segue toda a mensuração, todas as codificações de um ser que praticamente aboliu depois que começaram as comunicações, as navegações, o encurtar de distâncias, a atividade febril cada vez mais veloz, produzir, consumir rápido, viver rápido. Quando começa isso, esse ser praticamente afasta o espaço. Pois é esse ser que agora, indo com tantas coisas, com tantos instrumentos, vai direto para o espaço. Pois uma vez, aparentemente como outra qualquer, estava o nosso navegador examinando as estrelas, numa noite estrelada como todas eram, pois naquela altura não há noite que não seja estrelada. Quando estourou o tampão do mirante e ele foi sugado para fora da nave. No momento em que o resto da tripulação percebeu este acidente, houve pânico. Logo controlado, eram todos profissionais experimentados a evitar o pânico. Não comunicaram nada aos passageiros teste, trataram de descer no primeiro ponto possível. Mas nosso herói, dos muitos mártires da técnica da aeronáutica de todos os tempos, o primeiro dos tempos da astronáutica, jamais foi esquecido. Não digo que não foi esquecido no sentido habitual em que se fala isso, Não há nada de patriótico, grandioso, eterna gratidão dos homens, nada disso, no inolvidável em que se tornou nosso homem. Aconteceu apenas o seguinte: ao ser sugado do aparelho, nosso navegador não caiu. O avião estava fora da órbita gravitacional de qualquer planeta, ou melhor, subiu um pouco. Algumas dezenas de quilômetros, mas parou aí e veio-lhe uma calma inexplicável enquanto espiava a nave que sumia. Bem, este navegador, acostumado a medir, a pesar, a afastar espaços, a entender espaços como distância, como ausência, não há nada, agora observava essa nave que o trouxera ir embora. Observava com ansiedade, com angústia, medo, distância. Foram para o espaço, onde havia distância, e agora ele se depara exatamente com isso. Ficou o mundo ao seu redor imenso. Tentou se mover, mas não teve como. A visão em torno, ampla, como jamais supusera ser possível, ficou olhando agora, aterrorizado. Verificou o relógio, os ponteiros tinham parado. Tentou mover o mecanismo, mas a força magnética o tinha detido. Estava perdido eternamente, no tempo, no espaço. O desespero, estranhamente, não durou muito. Estranhamente, por quê? Estranhamente, porque era de se esperar que alguém que foi domesticado e que domesticou o espaço, agora sem controle sobre o espaço, ficasse em desespero. Estava diante daquilo que por dezenas e centenas de anos a humanidade simplesmente tentou erradicar, tentou fazer desaparecer. E agora ele estava diante disso, e isso em grande abundância, e ele não tinha um controle sobre isso. Não havia um botão para apertar, para dizer suma espaço. Ficou olhando, verificou o relógio. O desespero não durou muito, estranhamente. Horas depois, seguiu, total tranquilidade. Parecia que não era com ele. Ficou só. Constatando, verificando, e na impossibilidade de qualquer outra coisa esperando. Que mais ele podia fazer? Nem subir, nem descer. Vagamente pensou na possibilidade de, não se mexendo do local em que estava, e nem podia, vir a ser apanhado por um outro aparelho, noutra ocasião, noutra viagem. Observe, por favor, domesticado que estava. Precisamos encurtar tanto quanto possível qualquer distância, povoar todos os espaços da vida. Não pode sobrar nada, senão é o vazio. Fica muito feio, não dá para tirar uma fotografia, não há nada naquele canto. Você vai à casa da pessoa, não vai colocar nada naquele canto? Não, mas já há o canto sem as coisas. E é essa a natureza do canto. Por não ter coisas, ele está cheio de nada. Não, mas isso não faz sentido. Bote ali um sofá, bote um fogão, bote flores, como o professor costuma colocar nas aulas. Faça alguma coisa. Na eventualidade de não ter nada, há elementos de similitudes, por exemplo, como o som, que às vezes faz mascarar o nada. Então, coloque uma música. O som, às vezes, dá impressão subjetiva de preenchimento. Ou falemos de algo pesado, difícil, que às vezes parece encurtar os elementos ao redor. O que ele está fazendo aqui? Ele se deparou com o espaço e notou: o espaço é bom, é tranquilo. Eu consigo pensar, eu consigo sentir. E, no entanto, logo em seguida, ele tem uma recaída. Disse: não, eu preciso ir embora daqui. A próxima nave que passar vai me recolher. Sou muito visível aqui no espaço sideral, um pontinho branco. no meio dessa imensidão, fácil de localizar. Quando os estratosféricos passaram por ele, ainda hoje o saúdam. Sabem pelo brilho dos seus olhos que ele percebe tudo. Porém, os braços ele não pode mover nem por um adeus. E mesmo o brilho dos olhos vai diminuindo aos poucos, à proporção que a inanição domina o nosso herói, que todos já sabem, vai morrer é de fome. Não existe técnica que possa salvá-lo. Milor Fernandes escreveu isso em 1958. Era completamente inconcebível que uma outra astronave pudesse parar ao lado dele e um astronauta descer e ajudar, ou um braço robótico, ou qualquer outra coisa. Não havia como fazer nada. Já tentaram a sucção ao contrário, mas ele caiu numa área em que o vácuo e o magnetismo se anulam. A primeira sucção tentada afastou-o mais de 10 quilômetros da rota normal das naves. Escadas não são praticáveis naquela altura, porque lhes falta apoio. Deem-me um ponto de apoio, eu moverei o mundo, disse o filósofo. Né? Ele estava se referindo ao que Arquimedes. Aqui não tem sentido isso. Não há onde apoiar-se e não há mundo no sentido arquimédico. Certo dia, bem claro, quando uma pequena nave de observação passava por ali, nosso herói moveu um braço e conseguiu perguntar as horas por gestos. Viram-no lá longe, diminuto, acertando o relógio minúsculo. Mas foi seu único gesto relatado. Os técnicos, cá de baixo, tentaram, diante do fenômeno de movimentação acontecido normalmente, estabelecer uma equação capaz de reproduzir o fenômeno e assim salvar nosso homem. Mas não chegaram a uma conclusão, muito embora as reuniões, discussões, experiências continuem sem parar, e o nosso herói definha. Milor Fernandes está fazendo um trocadilho, claro, existencial. É evidente que temos que salvar este homem. Nossa sociedade se constitui assim e vamos fazer os esforços. Mas também ele usa isso para nos dizer o desespero daqueles que estão longe do homem e agora tentam, de qualquer maneira, tirá-lo do espaço vazio. Não é lugar para qualquer criatura ficar ali. Mesmo que ele pudesse sobreviver indefinidamente, não é lugar para ele. Lugar para ele é entre nós, nós que dominamos o espaço, nós que esquadrinhamos o espaço e o enchemos de coisas e sabemos perfeitamente como interagir com isso. Lá não é lugar para ninguém. Então temos que resgatá-lo. É disso que ele está falando. Mas há muitos elementos aqui para além disso. Vejam. Mas ele não está morto. As naves, neste ano e meio que já transcorreu desde o fatídico acidente, trazem relatos. Nosso amigo seca-se, mumifica, mas muito lentamente. Não parece especialmente triste nem desesperado. Definha apenas, na proporção de um milésimo do que definharia na Terra sem se alimentar. O frio parece não afetá-lo. Uma vez foi surpreendido com um sorriso nos lábios. As cores das roupas que usava ficaram mais brilhantes e mais belas com o passar do tempo. E durante o solstício de verão, a posição do herói foi mudando, até ficar na posição de um nascituro. Parecia que ele ia renascer no cosmos. Aqui, Milor Fernandes é o nosso poeta, é o nosso filósofo, não é? Ele disse que lá onde ele estava, ele podia viver muito mais tempo. Ele consumiria muito menos do que uma pessoa que vive aqui na Terra. E que, portanto, muitos que passavam, viam, interagiam com ele no espaço. Ora, em alguns momentos o espaço aqui some. E parece que então, com a interação que fazemos com ele, tudo voltou ao que era para ser. Mas não é isso que vai acontecer. Nosso homem É mais útil do que nunca. Observe o que Milor Fernandes vai construir a partir daqui. Como ele pode ser mais útil do que nunca se ele está no espaço vazio? Tudo aquilo que a nossa sociedade, principalmente desde a Revolução Industrial, cuidou muito de afastar. Como que ele é útil estando ali? Vamos ver o que acontece. Os dados apurados pelo que acontece com ele têm sido analisados pela ciência aeronáutica e, acredita-se, resultarão na impossibilidade de acidentes semelhantes no futuro. Não querem mais que ninguém fique nessa situação sozinho no espaço, onde já se viu. Fazem-se cálculos e, naturalmente, apostas sobre a duração da vida do homem. A indústria de tecidos lançou nova moda, baseada nas fabulosas cores da roupa do navegador. O tecido tem o um nome óbvio, navegador. Em Paris, já não se usa outra coisa. Numa viagem especial patrocinada pelas emissoras conjugadas, a família do navegador, mãe, sogra, mulher e dois filhos, foi levada a visitá-lo e avisá-lo e avistá-lo. O resultado foi lamentável. Pois o estado de histeria que se produziu no mundo todo, que acompanhava a narração, trouxe críticas violentas de toda parte. A família tem sobrevivido com donativos particulares porque não conseguiu receber o seguro de vida que lhe deve a companhia de aviação, pois, na verdade, o navegador não morreu. Nem há mesmo certeza se ele está mal de saúde. O advogado da família tentou dá-lo como desaparecido para que a esposa pudesse receber o seguro dentro de 5 anos, mas nem isso a companhia de seguros aceitou. Na verdade, não há homem menos desaparecido do que o navegador. O mundo inteiro sabe onde ele se encontra, com absoluta precisão, até em números e graus, latitude e longitude. Então, Milor Fernandes nos diz: aquele que cai no espaço, que utiliza o espaço, um espaço que nós cuidadosamente tratamos de afastar da convivência social e individual, criamos desde termos pejorativos a outros e muitas advertências sobre isso, respeite o espaço do outro como um espaço utilizado, não um espaço vazio. O outro tem o direito ao espaço utilizado. Não é que isso, se fosse vazio, poderíamos usar. Aí é espaço de ninguém, mas a sociedade logo cuidaria de lotear para tratar de eliminar os espaços. Só que Milor diz: aquele que cai ali dentro agora e temos que conversar com ele, estamos com dificuldades. A indústria securitária não sabe o que fazer, se paga ou não paga a família. A própria família não sabe se o considera vivo ou morto. A sociedade o tem como uma referência, mas também não sabe muito bem o que fazer com isso. São os espaços vazios que existem desde, como o fotógrafo Scholler mostrou, pelas ruas de Nova York. Imagine uma das cidades mais povoadas do planeta, cheia de espaços vazios. Então, se eles estão cheios, se estamos cheios desses espaços, e não vemos, se estamos cheios desses vazios e não atendemos seus elementos, estamos vivendo das coisas, provavelmente, a menor parte, achando que, como elas são palpáveis, visíveis, mensuráveis, utilizáveis, manipuláveis, então elas são a maior parte, uma inversão completa das coisas. Milor Fernandes prossegue: afinal, os comandantes das aeronaves que deviam passar por aquela rota estratosférica começaram de vontade própria e mesmo contra o regulamento a se desviar ligeiramente para não se aproximar do navegador perdido. É que este agora, já bem mais magro e mais brilhante, deu para fitar os aparelhos com um olhar de amargurada censura. Pouco a pouco, foi sendo inteiramente abandonado em meio às estrelas. Mas as últimas notícias repentinamente entusiasmaram o mundo. Todas as rádios de alta frequência começaram a receber um novo bip astral. Houve imediatamente a suspeita do lançamento de um novo Sputnik. A Rússia, Os Estados Unidos se mantiveram em silêncio, sem nenhuma declaração oficial. Mas dias depois, o governo suíço, numa entrevista mundial de imprensa, declarou que a Associação dos Relojoeiros Suíços, depois de longas e sigilosas tentativas, tinha afinal estabelecido ligação com o navegador. Dos dados auferidos, tinham conseguido o feito notável que agora anunciavam ao mundo. A Suíça era o primeiro país que conseguia colocar em órbita um homem vivo. Lenta, mas seguramente o nosso navegador gira agora no sentido contrário da rotação da Terra. Milor Fernandes. No entanto, se o tema terminasse aqui, já temos muitas complexidades, não é? Mas elas avançam, são ainda maiores. Pois existe espaço naquilo que é preenchido. Num aparente contrassenso, ora, isso parece o mais absurdo dos paradoxos. Se tudo é preenchido, como podemos falar que há espaços no que é tudo preenchido? Sim, há espaços ali também. Há espaços metafóricos, há espaços daquilo que nós não sentimos, há espaços de elementos tônicos e átonos, e há outros espaços. Por exemplo, quando uma pessoa abraça outra pessoa, você sente às vezes o tórax da pessoa tocar o seu tórax, o seu rosto tocar o rosto da outra pessoa. É agradável, é bom. Você sente o calor do seu amigo, da sua amiga num abraço afetuoso. No entanto, muitas coisas você não sente. Seus pés você não sente. Os pés do outro, por exemplo. Espaços, lacunas. Então vocês se afastam. Aí você vislumbra o rosto da pessoa. Sorri para ela e ela sorri para você. Todo o restante do corpo dela desaparece. Você fica com o rosto. Espaços vazios, vejam. O corpo que desaparece. Então a pessoa te dá a mão, você segura a mão dela. É um toque agradável, uma mão quente. E você a convida, vamos tomar um café. Só o café agora aparece. Nem vocês dois desapareceram completamente. Até o aroma do café se torna referência, mas todo o resto é espaço, vazio, não há nada. Então nós já vivemos isso. Mas por que isso não é assim admitido? Por que isso não é tão valorizado quanto são valorizadas as outras coisas todas? Por que o espaço ganhou a dimensão que tem? De fratura, de ausência, de nada. Não se produz, não se tem, não se pode vender, nem comprar, nem administrar. Não. O que acontece? Vejam, eu vou mostrar para vocês um trabalho em pintura. Do Daniel Escobedo. Muito bonito esse trabalho, muito bonito, que mostra isso, a dimensão de um encontro de duas pessoas. Observem como nesse encontro os espaços aparecem e somem, e aquilo que é preenchido aparece e some, e que, visto da maneira como teremos, existem aqui uma série de elementos muito bonitos. como a mente treinada, domesticada, para admitir aquilo que é e não aquilo que não é, aquilo que está, não aquilo que não está, aquilo que é perceptível e é que podemos trabalhar e fazer conforme o cotidiano das nossas vidas, então é provável que uma pessoa, como vocês viram, às vezes vai lavar-se, saboar-se, às vezes vai abraçar alguém, ela vai prestar atenção a quê? Aquilo que ela não percebe, aquilo que ela não tem, aquilo que não existe? Não. Mas onde cai a água do chuveiro? Onde ela passa o sabonete? E assim sucessivamente. E não é só para isso. Provavelmente é para todas as outras coisas em nossas vidas. O espaço vazio é ocupado por desejos, quando não temos algo, por sonhos, quando não temos algo. O espaço vazio, ele é invadido todo o tempo. Não pode, ele não tem o que fazer em nossas vidas, uma vez que nós construímos tudo cheio de coisas. Então ele tem que ficar afastado, ao relento. No entanto, esse afastamento é completamente ilusório. Para podermos fazer coisas, precisamos contar com ele. Ele é que nos dá o espaço, a distância para podermos fazer, projetar, evoluir. Calculamos muitas coisas, levando em conta ele, que silenciosamente parece que não nos fala nada e está todo o tempo presente conosco. Todo o tempo. Há uma apresentação de teatro que, há muitas décadas comove o mundo por onde passa. Desde 84, lá das ruas de Sydney, este homem fez uma ilustração sublime sobre isso, com um prosaico balãozinho, um balãozinho amarelo. Ele nos mostra, enquanto brinca com esse balãozinho amarelo, enquanto se desentende, enquanto se torna amigo desse balãozinho amarelo. Só ele e o balãozinho amarelo. O quanto nossas vidas estão cheias e repletas desses espaços que são belíssimos e que estão ali para nos dar fôlego, que estão ali para nos dar esperança, que estão ali para nos dar oportunidade, que estão ali para poderem não ser, para poderem ter o direito de não participar. E que isso nos nutre muitas vezes, nos alimenta muitas vezes. Eu vou mostrar para vocês. Essa parte foi filmada na Suíça, agora em 2022, no teatro na Suíça, do Rob Spence, que há muitas décadas mostra esse trabalho pelo mundo inteiro, por onde ele passa.
Oh.
Cada vez mais é provável que a humanidade aprenda a lidar com estes elementos, não no sentido de se apropriar deles, respeitá-los como mais um segmento da existência que talvez não se preste a ser domesticado, que tenha seu lugar como de fato é, entre outros tantos que começamos a descobrir, a compreender como parte das nossas vidas.